Olá, caros ouvintes da Rádio Senado. Hoje vamos apresentar o segundo capítulo da série Em Busca da Segurança. E aqui no estúdio, o jornalista Paulo Acrísio, responsável pela matéria. Paulo, mais uma vez, prazer contar com a tua companhia.
Obrigado, Adriano. Muito obrigado. Na abertura da série, a gente entrevistou estudiosos, cientistas políticos, sociólogos sobre as estatísticas com destaque para uma constatação. As maiores vítimas de homicídios, que já ultrapassaram a marca dos 63 mil por ano do Brasil, em 2017, são jovens do sexo masculino, negros, pobres.
Pois é, Paulo, e agora eu te pergunto, como é que foi esse trabalho de comparar o que diz a população com a opinião dos especialistas?
Nós escolhemos perguntas simples. Por exemplo, você se sente seguro andando nas ruas? Você já teve que mudar de hábitos por causa da insegurança? E foi assim que de cada 10 pessoas que entrevistamos, 7 já tinham sido vítimas de algum tipo de violência.
Nós precisamos escolher, o tempo inteiro escolher o lugar por onde a gente anda.
Eu tava chegando na esquina da minha casa e eu fui assaltado. Só que tipo no outro dia, porque na favela tem uma lei, né? Você é assaltado dentro da quebrada é meio desrespeitoso. Aí o cara me devolveu no outro dia, porque ele achou que eu não era, né? Da quebrada e tal.
É, as pessoas estão sentindo medo, estão com medo mesmo. Mas e sobre as causas dessa violência? O que é que dizem os acadêmicos? Os pesquisadores? Porque é notório, né, Paulo, que as áreas onde ocorrem mais crimes geralmente ficam na periferia das cidades, onde há mais pobreza, baixa qualidade de vida.
É verdade, Adriano. Se a gente dá uma olhada nas estatísticas, por exemplo, no Atlas da Violência, divulgado há poucos meses, vai ver que não há como separar esses fatores.
É, eu tô vendo aqui o Atlas da Violência, que pegou, tô aqui com o papel na mão, tô vendo aqui todos os municípios com mais de 100 mil habitantes no país, e o Atlas separou os municípios em dois grupos. No grupo 1, tô vendo aqui os 10 municípios com os menores números de homicídios. No grupo 2, os 10 que exibiram os maiores números e comparou os índices relativos à qualidade de vida.
Veja só a diferença. Enquanto no primeiro grupo a média foi de 6,3 assassinatos para cada 100 mil residentes, no segundo grupo a média foi de 103 para cada 100 mil. Agora veja a relação. No grupo 1, o número de crianças pobres foi de 6,2%. No grupo 2, sobe para 25,2%. Nas cidades com menor violência, só 0,5% das pessoas não têm saneamento básico. Nas mais violentas, quase 6% vivem sem água nem esgoto.
É, Paulo, estou escutando aí os números que você falou, mas eu estou achando uma coisa aí nessa estatística. É preciso destacar que nós somos um país de baixíssima mobilidade social. Isso aí é uma realidade. Com poucas oportunidades de subir na vida. Aí eu pergunto mais uma vez, que chance um jovem que nasceu e vive numa comunidade pobre tem para sonhar com um futuro melhor?
Exato. A respeito dessa questão, nós fomos ao IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, e entrevistamos o técnico de planejamento e pesquisa, Rafael Osório.
A preocupação fundamental da mobilidade social, do estudo da mobilidade social, é responder à pergunta o quanto que a sociedade é ou não meritocrática, ou seja, o tanto que o que você consegue na sua vida resulta apenas do seu próprio esforço ou de características sobre as quais você não tem nenhum controle. Por exemplo, o lugar onde você nasceu, o seu sexo, a cor da sua pele. Ou seja, quando essas coisas influenciam no processo de mobilidade social, você tem desvantagens que são absolutamente injustas, porque essas são coisas que as pessoas não podem escolher e não podem mudar.
Então, os dados confirmam isso, não é, Paulo? Eu estou vendo aqui um quadro do IBGE, um comparativo, que é dos salários dos filhos de pais analfabetos com os dos filhos de pais com curso superior completo, não é isso?
Isso mesmo. Aí nós vemos que 40% dos filhos de pais analfabetos recebem, no máximo, um salário mínimo por mês. Já entre os filhos de pais universitários, só 4% têm salários tão baixos.
E ainda dando uma olhada aqui nesse quadro do IBGE, estou vendo que, por outro lado, só 3% dos filhos de pais analfabetos ganham mais que 5 salários mínimos. Já entre os filhos de pais com curso superior, 46%, bem mais, recebem acima dessa faixa.
Adriano, essa é a dura realidade. Mas o que nos surpreendeu é que, mesmo com a ausência crônica do Estado, nós encontramos exemplos de boas iniciativas nas áreas mais pobres e discriminadas. Em Ceilândia, cidade satélite conhecida pela pobreza e altos índices de criminalidade, nós conhecemos um grupo de arte educadores.
Legal isso, hein, Paulo? E você falou para mim do grupo DF Zulu Breakers. Esse grupo pratica e divulga a cultura do hip-hop. Eles, inclusive, já se apresentaram em Munique, na Alemanha, e em Toulouse, na França, e exercem uma influência marcante nos jovens da periferia, que é o lugar onde eles moram.
A dança, ela fez a gente sair da criminalidade. A gente sempre tenta conquistar todas as classes, né, através da cultura hip-hop. Galera que é da malandragem, eles vê isso como uma forma assim, cara, os caras não estão junto com a gente, os caras estão dançando, isso é importante pra caramba hoje. Pro hip hop não tem distinção de raça, cor, credo, idade. Quem quer dançar breaking mesmo, não pode fumar, não pode beber, porque como é que você vai praticar um exercício que te dá muito poder de energia no corpo, fumando e bebendo?
DF Zulu Breakers!
Os caras são muito, muito bons. Vale a pena ver, Adriano.
Verdade, Paulo. E uma outra coisa agora. Quero te perguntar o seguinte. Você pode adiantar um pouco pra gente o que vamos ouvir no próximo capítulo dessa série?
A gente vai falar de lei de drogas e da questão penitenciária. Dois fatores que têm muito a ver com a crise da segurança no Brasil.
Ô, Paulo, muito obrigado, hein, pra você. Muito obrigado também aos ouvintes. E esse foi mais um capítulo da série Em Busca da Segurança. E você pode acessar todos os capítulos dessa série no site da Rádio Senado, www.senado.leg.br/rádio. Um abraço a todos e até o próximo capítulo.